passamos a apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.
No Salão Nobre desta semana, você ouve uma entrevista com a senadora Regina Souza, do PT do Piauí. Ela conversou com a jornalista Glauciane Lara sobre as propostas que alteram ou revogam o Estatuto do Desarmamento, reduzindo as exigências para a liberação do porte e da posse de armas. Regina Souza entende que isso não irá resolver ou amenizar o problema da segurança pública no Brasil. Acompanhe.
Senadora, o número de pedidos de arma de fogo está aumentando, a parte da população que defende o porte de armas de fogo parece que está ganhando mais coro. A senhora percebe que há um aumento do número de pessoas que estão pressionando pela liberação das armas?
Com certeza, isso é real, ninguém pode negar. Isso é fruto da insegurança, né? Então, as pessoas se sentem inseguras, veem a violência acontecendo todo dia, pensam que vão acontecer consigo também, então, acha que a solução é ter uma arma.
E aí, não é?
Não é, não é. A solução não é ter arma, né? Porque imagina que a população, o bandido, ele é treinado, ele treina muito, assim como os militares treinam, como as pessoas que têm autorização para ter porte de arma. A população vai ter treinada como? Né? Quem vai treinar a população? Vamos dizer que tem um cursinho aí, muita gente vai ganhar dinheiro com isso, né? Mas é um treinamento superficial. Então, a pessoa, o cidadão, vai estar sempre em desvantagem. Imagina um assalto numa casa, quando ele acorda, o ladrão já está em cima dele. Como é que ele vai se defender? Então, é uma ilusão isso. Isso tem o lobby da indústria de armas no meio disso tudo também, dos fabricantes, dos vendedores. Então, é uma discussão enviesada que esse país está fazendo. Precisa fazer uma discussão séria. Por exemplo, os Estados Unidos é o país mais armado, todo mundo tem arma. E olha o que acontece de violência lá. Olha as escolas sendo explodidas lá, os ataques. Então, não é o armamento que resolve, os Estados Unidos é o grande exemplo disso.
A senhora citou os Estados Unidos, e quem defende a liberação das armas também cita esse exemplo, mas para dizer que Estados Unidos tem 30 mil mortes por arma de fogo por ano, isso é a metade do que o Brasil tem, e o Brasil não tem arma liberada. Então, tem uma
desproporção. Os Estados Unidos têm política de segurança. Então, se tem uma política de segurança eficiente, tem menos morte por arma de fogo. O Estado brasileiro tem que assumir a sua responsabilidade de ter política de segurança. E política de segurança não pode ser um experimento num Estado, no outro Estado faz uma experiência e faz uma propaganda. Uma pequena experiência vira propaganda como se tudo fosse daquele jeito. Então, tem que sentar Estados, municípios e a União, sentarem e discutirem uma política de segurança para o país, onde haja o regime de colaboração. A responsabilização de todos, né? Um fundo de segurança que responsabilize todo mundo pela segurança do país, que seja uma única política, não pode ser um modelo, aí o outro vai e copia, o que dá certo no Estado não dá certo no outro. Tem que ser uma discussão ampla de política de segurança pública.
E essa insegurança que a população sente é pela piora de indicadores sociais, a escalada da violência, ou é pela desconfiança na polícia? De onde vem isso?
Tem muita desconfiança na polícia, infelizmente, porque tem alguns policiais que não fazem jus à farda, aí a pessoa iguala todo mundo. Mas tem a questão social, claro, mas até que melhorou a questão social nesse país. Né? Mas tem a questão da droga. Pode olhar que todos os exemplos de violências que a gente tem, no fundo, por trás disso tudo, tem a droga. Então tem que ter combate implacável ao tráfico. Não é combater o usuário. O usuário ele é vítima do tráfico. Então, combatendo o traficante, não vai ter usuário. Então, é toda uma cadeia que tem que ser feita, né? Porque esse pessoal que está na rua roubando é droga. Ou está usando na hora, ou é para arranjar dinheiro para comprar droga. Então, é um grande fator determinante no momento na questão da violência urbana é a droga.
Quanto à questão das armas, uma das propostas que existem aqui no Senado é um plebiscito para consultar a população se deve haver o porte de armas, se o porte de armas deve ser liberado ou não. A senhora acha que esse plebiscito tem que ser realizado?
É sempre bom consultar a população. Quando a gente foi fazer o Estatuto do Desarmamento, a população foi consultada, né? Então é sempre bom consultar. Agora, se for aquela pergunta, você acha que as pessoas devem estar armadas, com certeza vai ganhar, vai dizer sim, vai ganhar. É preciso também colocar outras perguntas com situações para que as pessoas pensem. Né? Eu já ouvi uma pessoa muito próxima a mim dizer assim, senador, eu concordo com a senhora agora na questão do desarmamento. porque aconteceu uma coisa comigo, que se eu tivesse uma arma, eu teria matado a pessoa. Então, quer dizer, a arma estimula a pessoa a ficar valente, a se sentir seguro e pode fazer besteira.
O senador Wilder Moraes, que é autor dessa proposta, esteve no programa e ele afirmou que, ao se realizar o referendo sobre a comercialização de armas no país, o governo da época foi autoritário porque não permitiu a comercialização como a população votou. A senhora concorda com essa afirmação?
Não concordo. Eu acho que não é permitir a comercialização. O problema do Brasil, as lojas de armas existem, a população tem acesso, a pessoa registra, não é uma coisa proibida de comprar. O problema é a arma clandestina que entra nesse país também. A maioria das armas, você vê todo dia a apreensão de armas de grosso calibre, as armas moderníssimas, armas que só as Forças Armadas têm que ter, e estão aí circulando. Então também precisa controlar isso. Para mim, isso é mais importante do que a história de dizer liberou ou não liberou para comprar, até porque não é proibido comprar, a pessoa compra, faz o treinamento, registra no seu nome, agora não pode ser estimulado a compra de arma.
A gente tem um sistema de registro de armas que é mantido pela Polícia Federal. Onde é que está a falha aí nesse controle de armas, nessa fiscalização? Por que que esse mercado ilegal de armas é tão forte?
Vem ligado ao tráfico, né? O mercado de droga é forte, o de arma também, porque são os mesmos personagens, o traficante e o traficante de arma, eles estão ligados entre si. Então, é um mercado clandestino que compra fora, que entra pelas fronteiras, precisa vigiar melhor as fronteiras, porque entram pelas nossas fronteiras, que são muito abertas, um país continental, e se não tiver uma fiscalização muito forte, aumenta a quantidade de armas. Você vê, todo dia você tem notícia de apreensão de armas, e todo dia eles apreendem umas e parece que entra o dobro. Então, precisa fiscalizar as fronteiras também.
Este é o programa Salão Nobre na Rádio Senado. A convidada de hoje é a senadora Regina Souza, do PT do Piauí.
Outro argumento de quem defende o armamento é que ele reduziria a criminalidade, porque o bandido ficaria com medo de agir, já que uma pessoa a quem ele vai abordar pode estar armada. Isso aconteceria?
Não acredito nisso, não. O bandido não tem medo. Primeiro, achar que bandido não tem medo. Quando ele vai disposto a matar ou morrer. E geralmente ele mata, porque ele vai com disposição, ele vai para roubar. Mas se precisar matar para ele conseguir o objetivo dele, ele mata. Então ele é treinado, ele já vai, geralmente faz parte de um grupo, de uma gangue, de um movimento aí desses que tem aí organizado no Brasil. Então não tem medo, o bandido não vai ter medo. O que vai acontecer é que ele pode talvez morrer, de vez em quando, um acertar, como tem hoje. Né? De vez em quando a gente tem notícia de gente que atira e que mata o bandido antes de ser assaltado. Mas não é a maioria. Sempre a maioria quem vence é o bandido. Então precisa ir atrás das raízes, das razões da criminalidade, que não é a questão social. Cada vez menos é a questão social. Virou um negócio. Então, o cara quer ficar rico, milionário, bilionário, e aí ele é o tráfico. Se conseguir diminuir o tráfico de droga, você vai ver como diminui a criminalidade.
Atentados como o de Goiânia, que ocorreu recentemente, reduzem os argumentos de quem é a favor do armamento?
Com certeza, porque aquele menino teve acesso a uma arma em casa, né? E apesar do cuidado dos pais, mas ele teve acesso. Agora, o fato em si é também de outra questão muito, muito séria nesse país, né? Que é a questão do bullying, né? Que é o que ele alegou e existe muito, né? E também, assim, o Brasil está quase que pregando, né? Com o advento da internet, uma coisa muito liberal, está quase que pregando a cultura do ódio. As pessoas estão falando muito de ódio na internet. E isso vai estimulando também as pessoas. A gente precisa ter muito cuidado com as redes sociais, com o que os meninos estão vendo, com quem que eles estão dialogando, porque há um certo estímulo ao ódio. Né? Eu digo sempre, a cultura do ódio está ganhando espaço, a gente precisa trabalhar a cultura de paz, né? Que está perdendo espaço. Nós temos muitos segmentos que poderiam trabalhar igrejas, né? Trabalhar as escolas, trabalhar a cultura de paz, porque o menino que convivia com os colegas não custava ele ter dito à professora que estava sofrendo aquilo e os professores tinham que estar conversando com os outros, fazendo uma roda de conversa com a classe inteira sobre o que é bullying, o que é esse tipo de agressão.
A senhora falou contra o porte de arma, mas e a posse? A posse deveria ser permitida?
Não, porque eu acho que uma coisa está ligada à outra, né? Não adianta o porte, quer dizer, você andar exibindo ela por aí, ter permissão para andar com ela sempre, e a posse é ter Mas o exemplo, esse agora não, porque era um militar, né? ele tem o porte também. Mas muita gente que tem, muita tragédia aconteceu só porque a pessoa tem a posse. Porque quando você tem uma arma, você está com a intenção de usá-la em alguma coisa. E aí você pode querer usar no momento inadequado e sofrer, e acontecer também esses acidentes das crianças terem acesso. A gente tem muitos exemplos de crianças curiosas. Menina muito curiosa, criança muito curiosa, e vai atrás de ver na televisão, ver que o pai é militar, sai com a arma, ele vai procurar. Saber que o pai tem uma arma em casa, ele vai procurar, para curiosidade, para ver como é que funciona. Então é muito perigoso.
Tem um outro projeto na Comissão de Constituição e Justiça que permite o porte em áreas rurais, com o argumento de que nessas áreas não há policiamento e a população está mais vulnerável a assaltos e ataques de animais. A senhora concorda com isso ou também
não? Eu acho que qualquer precedente é uma abertura, né, para ter. Se vai ter, vai ter para todo mundo, não deve ter para ninguém. Agora, as pessoas na zona rural, eles já se defendem com aquelas espingardas caseiras que eles usam, porque é para espantar bicho, né? Minha família mora na zona rural e eu não vejo ninguém armado e todo mundo sobrevive, né? Tem aqueles que vão caçar, mas são poucos. Se você abre, aí todo mundo vai querer ter. Então é um estímulo também ao armamento e à indústria de armas, que quer vender muitas armas.
A gente tem projeto no Senado e também na Câmara, que é o Estatuto do Armamento, para substituir o Estatuto do Desarmamento. A senhora acha que essas propostas estão ganhando voz aqui dentro?
Estão, eu não tenho dúvida que ganham vozes, né? Senadores defendem, deputados defendem. E por isso que eu digo que tem também os interesses econômicos por trás, né? E por isso a população está estimulada. Eu não nego que a população está querendo. A população quer um jeito de se defender. Ela quer que melhorar esses índices que estão aí. Ela quer ter certeza, ela acha que com a arma poderá ter essa certeza, de que não vai ser atacada. Só que é uma ilusão.
Dá para convencer a população de que é uma ilusão?
Eu acho que se a gente fizer um bom debate, abrir um debate para a sociedade, né, fazer muitas audiências, não só aqui, mas andar nos estados, conversar com a população, todos os segmentos organizados, começar essa discussão, eu acho que a população vai entender. Porque na época do Estatuto do Desarmamento também tinha uma tendência para o armamento e depois, com o debate, acabou que ganhou o desarmamento.
E os parlamentares, dá para convencer?
Não, é difícil. O parlamentar já está de cabeça feita, é muito difícil. Porque é aquilo que digo, é convicção. Né? E também porque querem dar uma satisfação para a sociedade. Né? Porque a sociedade cobra da gente. Eu estou inseguro, eu estou apanhando, minha casa foi assaltada, minha loja foi assaltada 4 vezes, minha farmácia. Então eu quero que vocês apontem a solução, vocês são responsáveis para apontar a solução. Aí o parlamentar acha que a solução mais fácil libera o armamento. Tá? É o desencargo de consciência chamado, sabendo que não vai dar certo. Da mesma forma que a maioridade penal não é a solução. Mas são as soluções mais fáceis, então, e as pessoas apresentam.
Essas propostas no Senado estão na Comissão de Constituição e Justiça. Algumas são até terminativas, né? Se forem aprovadas, vão direto para a Câmara. A Comissão de Direitos Humanos vai entrar nesse debate?
Nós vamos entrar, ainda que eles não tramitem pela comissão, mas nós vamos fazer audiências públicas sobre o assunto. A gente vai requerer que tramitem na Comissão de Direitos Humanos, mas como tem argumentos que não é da alçada da Comissão de Direitos Humanos o tema, mas a audiência pública a gente pode fazer, já tem inclusive requerimentos preparados para fazer audiências públicas sobre o assunto.
Muito obrigada pela presença no programa Salão Nobre, senadora.
Obrigada a vocês, estou à disposição.
Você ouviu o programa Salão Nobre. A entrevistada de hoje foi a senadora Regina Souza, do PT do Piauí. Apresentação, Glauciane Lara e Jefferson Dalmoro. Edição para a Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal. Você pode acessar este programa no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio.
Acabamos de apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.